Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast. Para esta edição, recebemos uma visita super ilustre. Afinal, as trilhas também podem se transformar em estradas, pelas experiências geradas pelas caminhadas e percursos trilhados pelo caminhante. Pois é, diretamente de Recife, um dos cantores de maior projeção no Nordeste, Tarsis Andrades. Olá, Tarsis, tudo bem?
Tudo bem, Felipe? É um prazer muito grande estar com você, batendo esse papo maravilhoso.
Muito bom.
Um abraço a todos que estão curtindo esse bate-papo nosso.
É isso aí, Tarsis. Bom, para quem não sabe, Tarsis Andrade está na estrada da música desde o final dos anos 70, tendo gravado aí aproximadamente 15 discos até hoje, né? Mas nesse podcast, exatamente por conta dessa vasta experiência na área cultural e musical, focaremos na sua primeira gravação, um raro compacto duplo gravado nos estúdios da Rosenblit, mas lançado de forma independente. Então a gente vai entender um pouco mais aí desse item super colecionável hoje em dia. Bom, Tarsis, primeiramente, como você entrou na música? Qual a sua lembrança mais remota nesta área da cultura?
Foi assim, por volta dos anos 1974, 75, quando eu me despertei para a música em Grêmio, na Escola Olivo Negro, aqui em Recife. No Grêmio, me colocou lá para cantar uma música lá do Roberto Carlos, eu entrei, cantei, ele por um todinho aplaudindo, eu digo, ih, rapaz, então não errei não, dá para ir. E prosseguimos a carreira.
Que legal. Bom, Roberto Carlos muito presente, né, nessa fase áurea aí dos cantores no final dos anos 70.
Essa é a realidade, sou fã do cara, acho ele que ele tem um espírito muito divino, algo incomum que não é todo artista que tem, entendeu? São poucos.
Exato, eu também divido a mesma opinião aí. Bom, e quando foi e como se deu, né, o estalo para se tornar realmente um músico profissional, para se viver da música?
Eu passei um bom período arriscando a carreira artística em São Paulo, não consegui, retornei, meio cabisbaixo. Meu pai, um guarda-fios do Correios Telégrafo, um homem ganhando salário muito pequeno, mas sempre tentando fazer o gosto dos filhos, bancou um compacto duplo, esse compacto duplo, na Rosenblit. Só que ele me disse que tinha sido a Rosenblit que tinha me convidado para gravar esse disco, para me dar essa oportunidade. E eu acreditei. E fizemos esse trabalho, mas só que depois que eu descobri, nem uma rádio eu fui levar esse disco. Eu não aceitei, porque eu sempre acreditei que tinha talento para cantar. Não era o pior, né? E aconteceu. Saiu esse compacto e foi o primeiro disco da nossa carreira artística.
Que legal. Isso, inclusive, até antecipando uma futura pergunta que eu faria aqui, a questão da curiosidade, né? Nós havíamos conversado um pouco antes aí da gravação e, para mim, realmente isso é um fato muito curioso e é muito legal, né? Porque, poxa, acaba sendo uma forma de você incentivar, não só na música, né, como qualquer em outra profissão, aí essa questão de você acreditar no seu tino, né? Ter certeza que você é capaz de fazer mais do que, muitas vezes, até o próprio pai ou mãe dizem e fazem, né?
Eu acredito que qualquer sonho que alguém tenha, ele tem que acreditar. Porque se ele não acreditar, os outros podem acreditar e ele não acreditar depois, entendeu? Então é preferível que ele acredite, ele vá em frente, consiga, como muita gente tem conseguido, né?
Exato, é. Bom, e sobre o compacto, qual foi o ano de lançamento e a tiragem da gravadora, Tar? Você tem esses detalhes de números?
Olha, em números eu não tenho. Eu sei que foram feitos 1.000 compactos, colocados na mão do meu pai, para meu pai me entregar para fazer divulgação, né? O ano foi 1976.
Legal. Bom, você citou aqui a história curiosa, né? Nessa fase, só para também não perder o ensejo, você tem alguma história curiosa, assim? Você citou a questão do seu pai, né, ter te dado esse incentivo aí, que foi bem bacana, mas a gente sabe que todo o começo de carreira para cantor e tal é bem complicado, né? E hoje você já tá numa fase, obviamente, já há algumas décadas bem diferenciada, mas como que era na época, assim, as dificuldades para você tocar, gravar?
A dificuldade era muito grande. Eu passei um período em São Paulo tentando a carreira artística antes desse compacto, e sentir na pele o que é que um artista sofre para chegar em algum local. Só que eu sofri, dormi nos cinemas de lá de São Paulo, vindo da Rio Branco, por ali afora, mas não consegui êxito, porque o gerente da Emael Dion, que terminou sendo uma gravadora que eu fui participar depois, ele chegou para mim e disse que tinha já bastante cantores de samba. Só porque viu lá um negrão, um sapato branco, uma calça branca, ele achava que eu era sambista. E eu, tudo bem, peguei a minha fitinha, fui embora e deixei para lá, não discuti. Eu não sou de discutir, eu peço uma oportunidade. Não tenho, até logo, um abraço, felicidade.
Legal. E essa fitinha que você levava nessas visitas aí quando veio para São Paulo, eram as músicas do primeiro compacto ou é material que nunca foi lançado?
As músicas do primeiro compacto. Inclusive, eu fui bater até nas Edições Paulina, uma gravadora de música gospel católica, com aquela música Cristo é Solução. E a madre lá, a diretora da gravadora, disse, não interessa, tudo bem. Entendeu? Aí voltei para Recife, era a única opção que eu tinha que fazer, ficar de volta para cá.
Sim. E qual foi o conjunto que lhe acompanhou nessa gravação desse compacto duplo aí pelo selo Rosenblit? Você lembra desses detalhes?
Me lembro. Um conjunto que foi formado pelo maestro Mário Mateus, uma pessoa que eu tive uma admiração muito grande por ele. Um cara realmente extraordinário, me deu uma força muito grande, me incentivou muito. E a própria orquestra dele fez o trabalho em nós. Terminamos com o Mário Mateus, foi o primeiro maestro que me acompanhou na minha vida. Primeiro maestro de estúdio, né?
Poxa, muito legal. Bom, é isso aí. Só para dar então uma parada e uma musicada aí na conversa, até pro pessoal que não conhece talvez aí o compacto e as gravações, né? Eu escolhi aí duas faixas do lado B do compacto do Tarsis Andrade, né? Que é Caminho Certo, que é uma canção maravilhosa. Eu te digo assim, Tarsis, que é a primeira vez que eu ouvi esse disco na casa de um amigo meu colecionador, que inclusive foi quem conseguiu a minha cópia, né? Cara, eu caí para trás, assim, porque a levada e a espiritualidade que tem essa música, assim, é, cara, coisa do além mesmo, é inexplicável. Aí eu falei, cara, eu preciso desse compacto. Ele falou, não, mas eu só tenho uma cópia e tal. Aí passou uns anos, ele falou, meu, consegui outra. Eu acabei pegando com ele, principalmente por conta dessa faixa, né? Então nós vamos ouvir Caminho Certo e, na sequência, a segunda faixa do lado B, Vida Agitada. E depois voltamos com Tarsis Andrade, aqui no Trilhas Podcast.
Quem não sente o nascer de uma rosa, quem não sente o dia amanhecer, quem não sente o cair da chuva e uma estrela brilhar. Você é o caminho certo e muita gente o seguirá. Alguns ou poucos retardados, mas há sempre a fé que os levará. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Carrego sua cruz no peito pra iluminar o meu caminho. O pão é o vosso corpo e o teu sangue é o vinho. Perdoai aos que não sabem confiar em ti. Quero ver o teu manto sagrado e a sua voz eu quero ouvir. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Thank you. pouco só, pra pensar em mim. Para um pouco só, pra me corrigir. Quanta coisa errada eu vivo a fazer, mas o que não devo, não vou temer. Vida, vida agitada que eu levo por aqui. Vou sozinho andando nesta estrada que não tem fim. E me recordo quando criança eu pensava fosse tão fácil viver. Não tem nada não, vou tentar enfrentar. Sei que mil barreiras terei que pular. E sei que vou vencer, porque eu sei fazer. Vejo tudo e me calo, não vou dizer. Vida, vida agitada que eu levo por aqui. Vou sozinho andando nesta estrada que não tem fim. E me recordo eu pensava fosse tão fácil viver. Vida agitada, vida agitada.
Voltando aqui com o Trilhas Podcast, na presença de Tarsis Andrade, diretamente de Recife. Bom, Tarsis, esse compacto que nós estamos conversando aqui, né, foi gravado nos estúdios da Rosenblit, em Recife. Mas o selo, pelo que nós podemos ver aqui, ele é independente, com a inscrição de Mercy. Foi algum selo criado apenas para esse projeto? Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso?
Eu acredito que esse selo foi criado pelo próprio maestro, Mário Mateus, porque depois que saiu o disco, eu olhei assim e vi Mercy, até com CY no fim, né? Aí eu disse, não, isso aqui pode ser um selo dele, né? Do Mário Mateus, com certeza.
Legal, esse detalhe é importante porque, assim, volto a citar, né? O nicho e a maioria das pessoas que acompanham o Trilha são colecionadores, né? Então esse tipo de detalhe, cor, selo, cara, é assim, são coisas que o pessoal vai atrás e muitas vezes é um mistério, né? Então é legal, dentro do possível, a gente tentar desvendar aí, né? Bom, Tarsis, e o presente e futuro? Tarsis, qual a sua agenda e projetos que estão rolando aí que você pode divulgar pra gente?
Olha, o presente é a pandemia.
Exato.
Né? Todo mundo parado, tudo parado, mas a gente tem, ainda bem que nós temos as redes sociais, né, para poder conversar com o nosso público, trabalhar o nosso novo trabalho, que nós estamos lançando músicas por músicas agora, um novo CD, e aguardando acabar a pandemia para fazermos o lançamento.
Bom, Tarsis, e por volta deste mesmo período, você foi o cantor mascarado do programa do Chacrinha, um programa de auditório, né? Que ano exatamente foi isso? E conte um pouquinho mais para nós aqui sobre essa experiência, essa incrível experiência.
Meu amigo Felipe, esse ano foi o ano de 1981, quando a Odeon, ela fechou um
bloco de vários artistas, e ela fazia o seguinte: como era um cantor que estava iniciando, ia para ser para o cantor mascarado, então o que acontecia? Ela levava os medalhões, Simone, Agnaldo Timóteo, o pessoal que já estava lá, e em compensação, o Tarcísio Andrade ia com uma espécie de contrapeso para despontar lá como cantor mascarado. Que foi muito importante para mim, porque nós passamos lá, éramos para passar somente um mês, mas passamos 2 meses, porque o Chacrinha teve um determinado momento que me pediu uns litros de mel de Urussu, e disse: tá, sim, tu traz na próxima vez que vier. Eu digo: tudo bem, mas só que eu pedi minha mãe mandou isso rapidinho, com 2, 3 dias chegou, e eu fui pegar no aeroporto, entreguei para ele, ele ficou muito feliz, aí deu um grito para o filho dele, Lelé: olha, o cantor mascarado pernambucano vai ficar mais um mês. Então nós ficamos lá 2 meses, eu acho que foi o único cantor mascarado que demorou tanto tempo, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Que legal. Bom, e uma pergunta: como era trabalhar com o Chacrinha, Tarsis, nesse período?
Chacrinha, ele sempre foi um cara de visão. Ele olhava assim para a pessoa, escutava música antes de entrar no programa e dizia: essa música é boa. Aí tudo dele era: vai estourar no Norte, vai estourar no Norte. E, na realidade, ele tinha um carisma tão grande que tudo que ele colocava e dizia no programa, ele quando disse: Tarcísio Andrade estourou no Norte, no outro dia estava estourado em Belém do Pará, em Manaus, entendeu? Vim de lá de Manaus e Belém para Recife e depois o resto do Brasil. Era a força que o Velho Guerreiro sempre teve, né? Com os artistas.
Exatamente, ele tinha uma força incrível, não só na sua postura e voz, né? Também como suas ideologias aí, exatamente isso que você comentou, de ter aquele feeling para poder sacar quem que seria um cantor, uma cantora, um artista de projeção nacional ou não, né? Então tocar lá realmente foi, imagino que tenha sido muito importante. Que aí tem a ver também com a segunda questão, né? Até que certo ponto te ajudou, né? Influenciou essa questão de você ser um dos cantores mascarados aí, no caso de 1981, né? Você prosseguir nesses programas de auditório, que inclusive você faz até hoje, né? Programas de auditórios hoje mais regionais, mas até que certo ponto isso te ajudou a você conseguir nos programas de auditório levar essa massa, essa enorme massa aí, junto com suas músicas?
Ah, foi muito importante. Muito importante, porque o Chacrinha, ele praticamente me segurou pela mão e disse: o caminho é esse. Me levou a vários programas de rádio dele, me levou para os programas de auditórios em Salvador, que ele fazia programas de auditórios em praça pública, em ginásios, e saiu me levando para tudo quanto era canto. Então isso ajudou muito, eu não posso esquecer jamais do apoio, da força que o Chacrinha, o Velho Guerreiro, deu para o Tarcísio Andrade. Ele foi realmente uma alavanca muito grande na minha carreira artística. E até hoje, as pessoas, quando escutam minhas músicas, já dizem: ah, o cantor mascarado, né, Tarcísio? Exatamente, o cantor mascarado do Chacrinha. Isso foi muito importante para mim. Chacrinha, eu agradeço sempre, sempre agradecerei, primeiramente a Deus e ele aqui, nessa terra do meu bom Deus.
Legal, é isso aí. É curioso mesmo isso que você citou, né? Porque você vê, eu não sou...
Inclusive, depois do Chacrinha, aí começou os convites para Almoço com as Estrelas, Lolita Rodrigues e Ayrton. Chegou convite também para Clube dos Artistas, Bolinha, e por aí vai. Então as pessoas saíram, eu sempre fui uma pessoa fácil de fazer amizade e sempre estava num programa ou outro cantando e sendo... aceito, graças a Deus, por esse público maravilhoso.
Que bacana, então, é o que eu estava citando, era exatamente isso, né? A força que ele teve, né, e que com certeza te deu na época. Mas é curioso porque, assim, eu realmente não sabia que existiam outros cantores mascarados. Quando se fala de cantor mascarado do Chacrinha, a primeira pessoa que me vem à cabeça quando se pesquisa isso é o Tarcísio Andrade, né? Então, realmente ficou esse projeto aí, né, com certeza... Durou muito tempo e deve ter te ajudado muito, né? Uma coisa também que me veio à cabeça, Tarcísio, eu tava pensando aqui, né? Você tem exatamente o número de discos que você lançou até hoje, em termos de LP, de disco de vinil mesmo, e depois o número que você tem de CDs lançados, você tem esse número na cabeça?
Na cabeça é difícil, mas eu sei assim dizer a quantidade de LPs, né? O primeiro LP foi em 1977, com a música Faça Alguma Coisa, Meu Amor, no LP Maratona de Sucesso, que foi gravado aqui na Rosenblit. Foi a minha abertura para ir para o Odeon do Rio de Janeiro. Aí, quando foi em 1980, devido àquele sucesso todo do disco, em 1980 eu entrei na Odeon gravando a música Menina, do José Augusto, que foi a música carro-chefe do LP, e participei do programa do Chacrinha em 1981. Aí, 1981 foi esse disco. Depois veio o LP Não Chore Amor, LP Nossa Felicidade. Depois do Nossa Felicidade veio o Sempre Romântico. Depois do Sempre Romântico veio um LP só de capa toda azul, chamado Tarcísio Andrade. Somente isso, Tarcísio Andrade. E esse LP eu despontei com a música Say Way, que Roberto Carlos gravou em inglês, e eu gravei a versão Sem Você, que nós fizemos, e foi muito bom, foi muito maravilhoso esse momento na nossa vida. Aí depois eu Juro Vou Tentar Esquecer, o LP Quinto, e por aí vai. São muitos discos, né? São 17 LPs e 8 CDs.
Legal, muito bom. E quer deixar algum recado, Tarso, para o pessoal que acompanha aqui o Trilhas?
Eu quero deixar um recado. O meu recado é o seguinte: agradecer a você, agradecer a todo esse pessoal que curte seu projeto, que seu projeto continue sempre assim, valorizando os artistas do Brasil. E agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. E eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha carreira artística ultimamente, porque praticamente de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, aparece alguém do norte, do sul, do sudeste, marcando encontros assim, como você está fazendo, entrevista, falando a história de Tarcísio Andrade. Isso está me deixando assim muito emocionado. Eu nunca pensei que um dia chegasse a esse ponto assim, em termos de internet, porque eu sempre achei que a internet e as redes sociais fosse para os jovens, mas não. Tem tudo a ver com a boa música. Então a gente fica muito feliz com isso. Te agradecer muito dessa oportunidade, meu amigo. Muito obrigado, Felipe, por essa oportunidade que você está me dando de falar desse Trilhas Podcast.
Poxa, imagina, para mim é um imenso prazer em poder fazer isso contigo. Eu confesso que eu estou há alguns meses já tentando contato para a gente poder fechar, né? Acho que até por conta dessa pandemia, que agora as coisas, infelizmente, estão até mais calmas demais, né? A gente conseguiu se reunir aí para gravar esse programa, né? Bom, a gente vai finalizar agora, Tarsis, com a releitura da faixa Caminho Certo, contida no LP de 1980 pelo selo Jangada. Nesse trabalho, essa faixa foi intitulada como Caminho Certo, Cristo, Você a Solução, né? Que é basicamente é o slogan principal aí da faixa, né? Algum comentário sobre essa releitura musical, Tarsis, na época?
Eu sou uma pessoa muito religiosa, entendeu? Eu sou um cristão, eu acredito muito no poder do nosso Deus, eu acredito muito na fé, entendeu? Que foi baseado nisso que eu me acostumei a viver. E eu, quando eu entrei na Odeon, depois desse trabalho todo feito, que eu fiz esse outro trabalho, quer dizer, uma renovação, eu já entrei com essa intenção de gravar a música Cristo é a Solução. Porque ele está em nossas vidas todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E pode ter certeza que ele sabe da minha, da tua necessidade, da necessidade de todos. Ele criou a todos e comanda o viver, caminhar de cada um de nós.
Poxa, muito legal. Fiquei até emocionado aqui com as palavras. Acho que é bem isso mesmo, né? A gente tem que ter isso no coração para poder acreditar que, poxa, se nós não acreditamos em algo que a gente quer, quem vai acreditar, né? Então é mais ou menos isso mesmo, e sempre com Deus aí no coração. Muito bom.
De repente, depois de toda a tempestade, eu me encontrei em pleno Rio de Janeiro, num hotel 5 estrelas, tudo bancado por uma multinacional, o Emael Odeon. Eu disse, meu Deus, eu cheguei aqui, só pode ter sido você. E chorei e agradeci, porque nós temos que agradecer sempre, né?
É isso aí, está aí conosco até hoje, deixando nossos corações com as suas músicas mais felizes. Tarsis, bom, você quer deixar contato para show, assim... Fique à vontade aí para passar recado, contato para show ou apresentação, o que for aí, fique à vontade aí.
Nós temos o nosso WhatsApp, né? É o 988-9245-26-DDD81. DDD 81,
988924526. Você pode ser um fã que queira falar com Tarcísio Andrade, algum empresário, esse WhatsApp, eu faço questão de receber vocês de um por um, falo com todos. Eu não deixo ninguém esperando um contato meu e nem boto secretária para atender os meus recados. Não, sou eu que faço isso, porque eu acho que nós sentimos a necessidade do outro quando nós conversamos com o outro, não outra pessoa me substituindo. É esse contato, Marco.
Legal, muito bom. Bom, recado dado, recado recebido aqui no Trilhas Podcast. Pessoal, agradeço aí a presença também de vocês, né, em acompanhar esse projeto conosco aqui. Tarcísio, mais uma vez, muito obrigado de coração pela sua presença, né? E também precisando de algo do Trilhas aqui, futuros projetos, divulgar alguma coisa, pode contar com o meu canal também, tá?
Ok, eu que te agradeço. Muito obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando.
É isso aí, amém. Pessoal, muito obrigado e fiquem atentos e atentas. Até as próximas edições do Trilhas Podcast.
Quem não sente o nascer de uma rosa, quem não sente o dia amanhecer, quem não sente o cair da chuva e uma estrela brilhar. Você é o caminho certo e muita gente o seguirá. Alguns um pouco retardados, mas há sempre a fé que os levará. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Carrego sua cruz no peito pra iluminar o meu caminho. O pão é o vosso corpo e o teu sangue o vinho. Perdoai aos que não sabem, confiar em ti. Quero ver o teu manto sagrado e a tua voz eu quero ouvir. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração. Cristo, você é a solução, solução de muita paz e amor no coração.
Que esta oração penetre na medíocre e pobre mentalidade humana, cheia de lições e gratidões. Quantos pobres mendigos e quantos ricos esqueceram de repartir o pão com eles. Você disse um dia, Cristo, vinde a minhas criancinhas, mas é que tiraram o sorriso de muitas. Você quis a igualdade entre os homens e eles a transformaram em guerra. Por que lutar por um pedaço de terra se quem criou todo esse mundo foi o Senhor? É que eles esqueceram de uma só coisa, Cristo, que foram feitos do pó da terra e algum dia, ao pó tornarão. Senhor, perdoai, eles tão sabem o que fazem.